Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Em Pauta especial. A tecnologia tem sido fundamental neste momento da pandemia da Covid-19. Um dos exemplos é a telemedicina, que foi adotada no estado do Paraná, onde as pessoas conseguem tirar dúvidas com os médicos a respeito do novo coronavírus. E tudo isso teve ajuda, o apoio da Celepar. Nós estamos no ar, ao vivo, para várias emissoras em diferentes regiões do estado. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com operação técnica de Marquinho Souto, apoio da Ciclano Streaming e na produção, Amanda Iargas.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje no Em Pauta Especial é Leandro Moura, diretor-presidente da Celepar. Muito bem-vindo, presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho das ações da Celepar neste momento tão crítico que a gente vive. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, agradecer o convite da ERP para a gente bater esse papo, falar um pouquinho da tecnologia. Ter a oportunidade também da gente falar um pouquinho da Celepar. A gente sabe que muitos dos cidadãos não sabem, né, o que é a Celepar, confunde muita gente com a Sanepar, né? Então a gente é a Companhia de Tecnologia de Informação do Estado do Paraná, é a pioneira no Brasil. A Celepar é a primeira companhia de tecnologia do Brasil, nasceu aí há 55 anos atrás e vem trabalhando, né, para tentar modernizar, informatizar o nosso estado aí.
Presidente, eu já quero começar com um assunto um pouquinho polêmico, mas necessário. No último final de semana, algumas páginas ligadas ao governo do Paraná foram invadidas por hackers, né? Uma coisa tão desnecessária nesse momento, falta bom senso e até dignidade para a pessoa que fez isso, né? Essa invasão, ela afetou muito os sites? Esse hacker conseguiu ter acesso a dados do governo ou foi uma invasão de primeiras camadas?
Na verdade, ela foi uma invasão, a gente chama de superficial, né? Ela foi uma pichação, né? Ele não teve acesso a nenhum sistema, a nenhum dado. A gente já acionou nosso protocolo de segurança quando a gente percebeu a invasão, isso foi às 7h35 da manhã. E para, né, a gente correr atrás ali de onde ele conseguiu esse acesso, a gente derruba todos os sistemas do governo, né, para ter esse período de vasculhação ali, né? E na verdade ele só fez uma pichação, né? Ele conseguiu acessar algumas páginas, não acessou todas as páginas do estado, e rapidamente a nossa equipe ali conseguiu já voltar todos os sistemas.
Quantas páginas foram
afetadas? Vou ter esse número agora, mas foram algumas páginas, tá? Não foram todas as páginas. As principais ali, a da agência de notícia, que é uma página muito acessada, né? A Celepar, né, mantém milhares de páginas do governo do estado, né? E eles conseguiram acessar um dos ambientes, né, que roda algumas páginas do estado, e que em menos de 2-3 horas ali a gente já conseguiu subir todas as páginas.
Infelizmente, né, nesse momento tão crítico que a gente vive em meio a essa pandemia, um ataque desse que acaba afetando, né, a vida das pessoas, os sistemas, como por exemplo da Secretaria de Estado da Saúde, eu até quero compartilhar aqui, porque no sábado eu tinha marcado uma doação de sangue, daí já foi desagendada porque não abria o sistema, infelizmente, do EMEPAR. Bom, vamos seguindo por aqui. Presidente, a autorização do uso da telemedicina fez com que a Celepar criasse, né, uma plataforma online dedicada a isto. Esta plataforma só atende casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, ou o cidadão pode encontrar aí o atendimento diverso aí na área da saúde, evitando, né, com que as pessoas busquem as unidades básicas de saúde e hospitais e acabam se aglomerando, né? A Celepar teve que correr contra o tempo para fazer isso, presidente?
A gente tem corrido contra o tempo em todas as áreas, né? Mas realmente, a telemedicina, ela não era permitida até então, e a Covid foi liberado aí o protocolo da telemedicina. E a gente já, quando saiu esse protocolo da permissão, já começamos a correr atrás de montar essa plataforma, e a ideia era a gente agilizar o primeiro atendimento, né? Evitar o caos nas unidades de saúde, evitar o contato da população com os nossos médicos, né? Muitos médicos, infelizmente, acabam se infectando porque estão na linha de frente. Inicialmente, ela surgiu para atender o COVID, né? Então, a pessoa consegue passar primeiro por uma triagem de um robô, onde ela preenche um formulário. Esse robô identifica se ela tem algum indício de COVID. Encaminha para uma triagem. Essa triagem é feita por bolsistas, né? Bolsistas de medicina, enfermagem, onde aí sim já é um atendimento humano, né? Então é teleatendimento ou por áudio ou por vídeo. Em identificando que realmente essa pessoa precisa de um atendimento médico, ela vai para uma lista, para uma fila de atendimento com médicos mesmo. E também no atendimento médico, se ele percebe que o caso já é um pouquinho mais avançado, ele direciona para um atendimento presencial. Então a gente consegue evitar filas, consegue agilizar o atendimento da população e a gente consegue também trabalhar a parte da psicologia. Então a gente lançou também a telepsicologia. Então muitas pessoas que estão em casa hoje, confinados, estão passando aí por surtos de pânico, surtos de ansiedade, né, crise de ansiedade. Então a telemedicina também direciona para psicólogos, né? Então às vezes não só o caso do COVID, mas o caso de pessoas que estão precisando desse atendimento.
E como que o senhor avalia, presidente, o atendimento aí nesses últimos 45 dias da pandemia?
Você diz da telemedicina?
Sim.
A gente tem, em números aqui, a telemedicina já atendeu praticamente, acho que foram só um pouquinho, deixa eu pegar aqui o atendimento. A gente tem 320 médicos, 300 profissionais que estão na telemedicina. Já passou 4.400 atendimentos e aonde foram direcionados para consultas virtuais com médico 900 pessoas. Então, se a gente analisar que isso daí geraria fila nos postos de saúde, nos hospitais, e até aquela pessoa que de repente tem um sintoma de gripe e vai para um hospital, então a gente com certeza está ajudando a diminuir aí a proliferação da pandemia.
E é uma ação inédita, né, no estado, né, esse serviço da telemedicina, e ele pode ser prorrogado mesmo depois que acabar a pandemia? Esse recurso pode continuar sendo utilizado pela área da saúde?
A gente acredita que muitas coisas vão mudar, né? O mundo vai mudar depois dessa pandemia. Se manter, né, a possibilidade da telemedicina, eu acredito que é um caminho sem volta, né? Quando a gente fala da telepsicologia, por exemplo, com certeza é um caminho sem volta. A telemedicina, eu acredito que a gente consiga, principalmente na questão de triagem, né? Hoje, uma das grandes dificuldades dos municípios, né, em unidades de saúde, às vezes a pessoa tem que ir lá de madrugada para fazer uma triagem, para fazer um agendamento médico. Isso poderia ser perfeitamente feito por telemedicina, essa primeira triagem, e diminuir provavelmente boa parte das filas aí nos hospitais e postos de saúde.
O Paraná tem também, presidente, um serviço de inteligência artificial chamado PIA, que disponibiliza aí mais de 400 serviços. Como isso tem ajudado a manter o atendimento ao cidadão durante a pandemia? Houve um aumento no número de acessos?
Teve sim, teve um aumento agressivo. Quando surgiu a plataforma Paraná Inteligência Artificial, a ideia já era a gente tentar otimizar o serviço público, diminuir as filas, né, do atendimento dos órgãos, das secretarias. Né? Vamos pegar um exemplo do Detran. O Detran, quase todos os serviços podem ser feitos online. Então, a gente evita que a pessoa vá para uma fila e aquela pessoa que realmente precisa estar num atendimento vai ter um atendimento de qualidade, né? Vai ficar menos tempo na fila, vai ter mais tempo para ser atendido. A cada dia que passa, a gente tenta colocar mais serviços dentro do PIA. Hoje a gente já tem 400 serviços disponíveis, mas todo dia a gente está colocando um serviço novo lá dentro.
E tem havido alguma instabilidade no sistema, por exemplo, do Detran, como o senhor citou, agora nesse momento da pandemia, que tudo está sendo direcionado para a internet?
Veja, a princípio nós não tivemos sobrecarga, né? Em algum momento ou outro, quando muitas pessoas acessam ao mesmo tempo, pode ter uma lentidão nos sistemas. Mas no PIA, nos sistemas do Detran, nesses sistemas que já estavam rodando, né, antes da pandemia, a gente está bem tranquilo.
E a Fomento Paraná também teve um grande desafio aí neste último mês para adaptar rapidamente as plataformas de recepção e análise de propostas de crédito com foco na análise digital para evitar o deslocamento das pessoas até as agências. Como a Celepar tem ajudado a Fomento Paraná nesse processo todo, presidente?
Veja, a Fomento Paraná está tendo um papel de suma importância nesse período, que ela está criando várias linhas de financiamento para micro e pequenas empresas, que nesse período da pandemia com certeza estão tendo um impacto gigantesco. Até por protocolo, aí, muitos não podem nem abrir o seu trabalho, né, o seu estabelecimento. E o que a Fomento vem fazendo, acho que nesses últimos 2 meses, ela já emprestou muito mais dinheiro do que o ano passado inteiro. Então são linhas que o governo do estado está disponibilizando para que as pessoas consigam passar e pelo menos manter o seu estabelecimento nesse período da pandemia até que tudo volte ao normal. E a Serepar ajuda a Fomento no desenvolvimento dos sistemas, né? Nesses sistemas de financiamento, aplicativos. Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa gigantesca. A gente trabalhou sábado, domingo, feriado, com toda a equipe da Fomento para adaptar o sistema a essas novas regras de financiamento, a essas novas linhas de financiamento que foram lançadas nesse período.
E da educação, presidente, o que a gente pode falar? A Selepar também auxiliou esta área nesse momento da pandemia. O governo disponibilizou várias ferramentas, várias plataformas para atender os estudantes da rede pública de ensino, né?
Perfeito, né? A secretaria, assim que teve que fechar, né, as aulas, né, fechar as escolas, a secretaria já começou a correr atrás de como manter, né, os alunos com conteúdo dentro de casa. E a gente conseguiu montar essa plataforma de teleaula, né? É um jogo de aplicações, portais, YouTube, Google Classroom. Então a gente está conseguindo manter as aulas dos alunos, né, pela TV, por essas plataformas digitais. A Selepar hospeda isso hoje no seu data center. A gente montou o portal da Teleaula Paraná. Até então ele era só uma página, mas como a demanda começou a ficar muito grande, a gente transformou isso em um portal onde tem conteúdo das aulas, tem a revisão das aulas dentro desses portais. A secretaria também conseguiu disponibilizar o acesso gratuito a essa plataforma. Então, quando a gente fala de acesso à população, a tecnologia ela ajuda, mas a gente tem que pensar na comunidade que não tem condições hoje de ter um pacote de dados, de ter um smartphone, um Wi-Fi em casa. Então, a secretaria também está conseguindo subsidiar aí para as pessoas de baixa renda esse acesso. Então, ela, acessando via aplicativo, não consome seu pacote de dados.
É de fácil navegação esse portal que o senhor citou?
Super simples, super simples. Né? A gente tem a premissa na Selepar que tudo que a gente faz ali tem que ser simples, intuitivo, para que as pessoas consigam utilizar. Quando você lança um aplicativo ou um portal que a pessoa precisa de ajuda, né, então ele já não foi muito bem pensado. Então ele é bem intuitivo, entrou no portal, né, os menus são bem fáceis, a própria home já traz quase tudo que ela precisa, então é bem tranquilo.
Então tem ajudado bastante, né, os estudantes e professores nesse momento da Covid-19, em que as escolas estão fechadas, os alunos estão estudando de forma online, né, presidente? Bom, seguimos por aqui. Quais soluções e inovações nós podemos esperar aí de projetos que estão em andamento? Quais projetos estão em andamento neste momento?
Olha, tem vários projetos em andamento. Ao natural, né, a Selepar ela atua já na modernização, na informatização dos serviços públicos. Então, a gente tem trabalhos que continuam isso antes da pandemia. Né, e surgiram vários projetos durante a pandemia, que é realmente a necessidade do momento. Então, a gente lançou aí Cartão Comida Boa, a gente lançou o Tec Ajuda, até estava comentando antes um pouquinho ali com a Ticiane, né? Não adianta a gente lançar muita tecnologia se as pessoas não têm a facilidade de uso dessas tecnologias. A Selepar tem um grupo, um núcleo de responsabilidade social. Então, desde 2013, a gente dá curso de smartphone para idosos. Já foram atendidos mais de 10 mil idosos no estado do Paraná. A gente faz isso itinerante nas cidades. E sempre que a gente dá o curso, a gente mantém um grupinho de WhatsApp. E o feedback que a gente tem hoje de muitos idosos dizendo que, graças ao curso, eles estão conseguindo hoje conversar com familiares, conversar com os parentes, sair do isolamento porque aprenderam a usar o WhatsApp. Olhando para isso, a gente pensou, pô, como é que a gente ajuda a população nesse período que não sabe usar? Né? A gente viu aí a Caixa Econômica lançando um programa e as pessoas não sabiam usar o aplicativo da Caixa. Então a gente lançou um programa chamado Tec Ajuda, onde é um número de WhatsApp, se a pessoa tiver qualquer dificuldade, seja num portal, seja num site, seja no smartphone, no seu notebook, ela manda uma mensagem com a dificuldade para esse WhatsApp e um dos nossos técnicos liga para essa pessoa e dá suporte para ajudar a usar essa tecnologia.
Muito interessante, ajuda bastante, né? Quem mais precisa nesse momento. Bom, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta e a gente já volta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.